precisando mostrar. E o Arroio agora, né? Arroio, a água bateu na, como a gente fala, né? Bateu na, no bumbum, né? Porque assim, chegou o PEC, já viu que poderia ter perdido a posição, já tinha perdido a posição, é uma oportunidade pra ele, né? Já chegou, já conheceu o Brasil, já empolgou, já conheceu as mineirinhas, agora é focar na bola, potencial ele tem. É focar dentro de campo e ser mais útil, né? Sem muito toquinho, drible, que não tem muita funcionalidade. Eu acho que essa chegada do PEC também, eu acho que pode ter dado um estalozinho no Arroio aí e ele ter essa oportunidade e se firmar e se valorizar. Assim como o Pans falou, que tá com essa assessoria, que tá empresário novo, isso é importante demais pro jogador.
Só acrescentar uma mudança tática que eu observei nesse Cruzeiro Inter, não sei, pode ter sido apenas pro jogo contra o Inter, em função do que o Inter podia oferecer. O Cruzeiro mudou o desenho tático de marcar. Cruzeiro, antes da parada para a Copa, marcava no 4-4-2 ali, com o Matheus Pereira e o centroavante marcando os zagueiros. E lá no Rio Grande do Sul, ele marcou com um volante entre as duas linhas de quatro, um 4-1-4-1, com o Matheus Pereira fechando essa segunda linha. E só o Caio Jorge. Então, é interessante também fazer essa observação para o jogo contra o Botafogo. Se realmente é uma mudança na forma de marcar, que o Arthur Jorge trabalhou nessa parada para a Copa, ou se foi algo específico ali para o jogo do Beira-Rio.
Fala aí, Pansieri.
Eu tenho uma aqui, acabou de sair do forno.
Opa.
Acabou de acertar, viu, Murilo Hickman? Acabou de acertar.
Tá indo mesmo por empréstimo ao Sport.
Até o fim do ano e retorna pra jogar o Mineiro. Retorna pra jogar o Mineiro, vai até o fim do ano e com quem eu tô conversando disse que a intenção é ele ter minutagem. Ele ter performance, ele poder jogar, né? Explicando, entre aspas, tirando do futebolístico, né? E falar Sim. que todo mundo entende, é jogar, né? E isso, ganhar essa bagagem. Então, volta para jogar o Campeonato Mineiro. É informação de momento. Murilo Hickman acabou de acertar agora detalhes dessa viagem rumo a Recife para também se apresentar ao Sport, já que o Zé Lucas está chegando, né? O Zé Lucas chegando a Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro para, enfim, fazer exame, tirar foto e tudo mais. O Lucas Barbosa acabou de falar com o pai do Zé Lucas, o Paulo Marcelino, conhecido como Paulinho. A entrevista tá no nosso itatiaiaesporte.com.br. Vou só trazer uma fala aí do pai do Zé Lucas, ele dizendo, ó, significa um passo importante na carreira do meu filho, do Zé, e para um clube como o Cruzeiro, para a gente é um desafio enorme. O Zé vem trabalhando muito, aproveitou a oportunidade que o esporte deu, agora é aproveitar o desafio da melhor forma, trabalhar muito para honrar a camisa do Cruzeiro. Aí a pergunta do Lucas, o que mais chamou nessa atenção, o que mais chamou a atenção no projeto que foi oferecido pelo Cruzeiro? Ele disse que o projeto do Cruzeiro agradou, o seu Pedro Lourenço conversou muito com a gente, o Bruno Spindel também, é um contrato a médio e longo prazo que nos dá uma tranquilidade para trabalhar. E que meu filho só tem 18 anos. O aprendizado em uma equipe como o Cruzeiro vai dar um suporte muito bom. Enfim, falou também do Arthur Jorge, elogiou muito a participação do Arthur Jorge na negociação, que entrou, que conversou. É um conteúdo aí exclusivo também da Itatiaia, no nosso itatiaiaesporte.com.br, nas nossas redes sociais, essa entrevista que o Lucas Barbosa fez com o Paulinho, pai do Zé Lucas. E aí, o Pedro Abílio, fica então essa expectativa até do próprio Zé Lucas já estar no Mineirão, domingo, para assistir a partida com a família e já vai conhecendo, né, de perto a torcida do Cruzeiro, mais de 30 mil confirmados, é a atração também para quem vai estar lá no Mineirão. Com certeza vai estar no camarote, deve aparecer na imagem, no telão, como é de costume quando chega um reforço.
Zé Lucas, Lucas Romero, Lucas Silva e a entrevista feita pelo Lucas Barbosa.
Que loucura, hein?
A família Lucas só cresce.
E Lucas Santana ali e Lucas Sanches olhando nós. É incrível.
É verdade.
Que loucura. Tá, fala que o mundo é do Zenzo, tá no Zenzo,
é a Lucas. Geração do Lucas.
Geração Lucas. E bom, vinha jogando, né? Tá pronto pra entrar em campo. O Zé Lucas, assim que for regularizado. Mas tendo outras novidades, você volta aqui então, tá? Um abraço.
Um dia... que a gente gosta. Esse é o dia que a porta gosta. É dia bom de trabalhar com muita coisa e a gente também produzindo aí para mais tarde, para amanhã, enfim, é muita coisa legal e vamos nessa.
Que show, hein, pai?
Ah, deixa eu só trazer que eu preciso fechar a lista de pendurados para domingo, é gigante. Goleiro Otávio, Fabrício Bruno, zagueiro, lateral direito Fagner, lateral direito Cauã Moraes, volante Lucas Silva, volante Matheus Henrique, se o Kennedy for relacionado também tá pendurado.
Nossa senhora.
Ninguém, dito isso, ninguém vai pegar, tomar cartão nesse jogo, porque não é final de semana. Eu conheço a boleira. Vai gostar de tomar no final de semana.
É isso aí. Se entregue, Fabrício. 7:30, já mais do Atlético aqui na turma do Bate-Bola.
Na Drogarias Pacheco, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar é muito mais fácil. Passe em uma de nossas lojas e aproveite para encontrar tudo o que você precisa em beleza, dermocosméticos e nutrição infantil, com a qualidade e a confiança que você já conhece. E tem mais, conte também com nossos serviços de saúde, como aplicação de vacinas, testes rápidos e acompanhamento farmacêutico. Vem para a Drogarias Pacheco e cuide de você e da sua família em um só lugar.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia. É o arraial que dá jogo, dava e compras e carros, o clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Sé.
Cerveja Tasca Original 473ml. Leve 12, pague 10. Nesta promoção, unidade 4,83. Contra filé bovino porcionado congelado, peça quilo 39,98. Filé 5, sassama e sadia, o perdigão, bandeja quilo 14,98. Coxinha da asa, Seara ou Rivelli congelada, quilo 9,98. Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emib. Seu caminho importa.
7:33, uma batida entre carreta e carro interdita parcialmente agora a BR-381 no sentido Belo Horizonte, nas proximidades do distrito de Ravena, em Sabará. As imagens são fortes e mostram que o Fiat Mobi ficou com a parte lateral completamente destruída. O motorista está ferido e aguarda atendimento. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal atua no local. Em outro ponto, a BR-381 tem lentidão na saída de Belo Horizonte para João Molevade, na altura do bairro Jardim Vitória. E na rodovia Fernão Dias, mais de 6 quilômetros de congestionamento na ida para São Paulo e Betim, desde as proximidades do Novo Riacho em Contagem até a chegada ao PTB. A Via Expressa é a melhor alternativa. Repórter Gustavo Cícero.
Nós continuamos te atualizando aqui na Itatiaia 7:34 com notícias ao vivo de Brasília. Aline Peçanha, boa noite.
Oi, Pedro Abílio, boa noite para você, para todos que estão aqui conosco. A Justiça de São Paulo determinou que o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, pague mais de R$5.000 em honorários advocatícios depois de perder uma ação por calúnia e difamação contra a mulher de Moraes. A decisão do prazo a decisão dá prazo de 15 dias para o pagamento. Caso a determinação não seja cumprida, o valor será acrescido de multa de 10% e mais 10% de honorários. Volto com você no estúdio.
Obrigado, Aline Peçanha. 7 horas e 35 minutos. A gente volta a falar do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Ô, Max, não é que aconteceu de novo? Eu me lembro pouco antes da Copa, a gente estava lá na mesa redonda do Galo, no YouTube da Itatiaia, quando de repente chegou a mensagem no telefone do Henrique André, o anúncio do Léo Duarte, do acordo com o Léo Duarte. E nesses mesmos moldes, o Atlético anunciou hoje o acordo com o Thiago Borbas, atacante uruguaio que passou lá pelo Red Bull Bragantino, estava no Real Oviedo do futebol espanhol. Você que não acompanhou a primeira hora da TBB, trouxemos aqui alguns números, alguns detalhes. Você tem alguma lembrança, Max, dele, especialmente porque passou um ano e meio, dois aqui no futebol brasileiro?
Eu lembro vagamente assim de algumas apresentações dele jogando pelo Bragantino.
É, até porque a gente falou que não era um titular do Bragantino.
Não era titular absoluto, mas teve uma minutagem interessante com alguns gols, né? E os números recentes dele são muito ruins, na verdade, né? Lá no Oviedo, em 12 partidas, não fez nenhum gol, né? É um centroavante, um homem de área, foi destaque do futebol uruguaio, né? Sendo artilheiro lá no River Plate, chamou a atenção do Bragantino, veio muito novo para cá. E aqui, com pouca minutagem, foi liberado para um empréstimo para um time espanhol, e agora o Atlético está repatriando aqui para o futebol. Pelo menos para o brasileiro, para o brasileirão, ele não é não vai ser uma novidade para ele, né? Aquele lance da adaptação do cara que é de fora, poxa, como é que vai ser, como que é o Campeonato Brasileiro, isso aí não é uma surpresa para ele, né? Isso é interessante. E, cara, assim, é fardar para a gente ver, cara, entendeu? Não é aposta, como a gente falou ontem, da possibilidade de um atleta que o Atlético
jovem,
tava,
né, do David Washington.
Exatamente, não, cara que conhece, né, cara que já jogou, que tava na lista aí da seleção uruguaia, né, para possibilidade de Copa do Mundo. Mas vamos ter que esperar. Eu não sei se ele tá no mesmo patamar ali do Cassier, não sei como ele vai chegar, entendeu? Para brigar por esta posição com o Cassier, que hoje é o titular da posição.
Eu acho que tem a característica um pouco diferente. Acho que ele é mais centroavante de área.
Ele é mais pesado.
Inclusive, eles podem jogar até juntos.
Ele é
mais
pesado.
Até uma dupla de ataque.
Ele pode mesmo.
Mas você que fala muito isso aqui, né, Max? Sim, chega uma hora que, quando você vai ao mercado, o interessante é você chegar alguém, trazer alguém para resolver, né?
Exato.
Ele não é o cara que está chegando para resolver.
Não, é por isso, assim, até a gente tem dúvida se vai, poxa, isso, brigando por uma vaga com o Cassier, se ele é melhor que o Cassier para assumir essa titularidade. Vamos ter que esperar. De repente chega aqui e começa a fazer gol, cara. O fato é que o Atlético tem criado e quem está ali está perdendo as suas oportunidades. De repente coloca o cara, desencanta, faz gol e é esse cara que vai dar certo aqui no Atlético. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe, cara, assim, para os rumos que está indo o futebol brasileiro, Fabrício. A gente não fala mais, poxa, numa possibilidade de contratação de um brasileiro. Dois atletas, esse atleta, Uruguai, cara. Uma possibilidade do Uruguai também, que está sendo falado, um volante.
Volante, né?
Cara, cadê os jogadores brasileiros? Cadê, cara? Cadê? Onde vai o futebol brasileiro? Que não produz o atleta para você ir lá e buscar. Você entendeu? Os clubes estão recheados de gringos, cara. A gente teve na Copa do Mundo. Cadê os brasileiros para a gente, sabe? A solução é um brasileiro. Você vai buscar a solução no futebol uruguaio, no Paraguai, entendeu? Os clubes estão todos recheados aí dos gringos, entendeu? Os reforços são gringos hoje no futebol brasileiro. Eu acho isso triste. Não, quero que o cara que chegue aqui jogue tudo que ele sabe e ajude o Atlético. Mas esse é um alerta que a gente tem que estar atento aqui no nosso futebol brasileiro.
Pensando até em seleção brasileira, né?
Pois é, porque olhando para frente.
Você pega o melhor jogador do Flamengo, ele não é brasileiro. O melhor jogador do Palmeiras não é brasileiro. No Cruzeiro é.
Não, no Cruzeiro não é. O Matheus Pereira não foi convocado, não é brasileiro.
Acho que é isso. Já estava muito bem, né? Sequer foi cogitado.
Eu acho que e os brasileiros que tem também, eu acho que está mais caro, né? Aqui fora, no Sul América, eu acho que o valor é mais acessível, né? Aqui virou uma loucura, né, Panzi?
São 7, 8, e se 9 você for gringos lá fora, aí. São 7 gringos aqui no futebol brasileiro, nos times de ponta.
E se
você
vai
lá no
fora...
Corinthians, desculpa, Panzi. Você vai lá no Corinthians, tem um marroquino, cara.
Até marroquino.
Tem um inglês, o Lingard tá lá. Tem um holandês.
É o Cicero, Atlético.
O Cicero. Poxa, cara, pra onde a gente tá indo, entendeu?
Palmeiras tá chegando aí, de Camarões
Palmeiras
também,
tem um,
né,
monte também.
Se você pegar os principais clubes da Europa, os brasileiros já não estão mais no, nos grandes protagonistas. Você tem o Vini Júnior no Real Madrid, mas...
Rafinha.
Muitos outros estão espalhados por clubes menores, né? O Rafinha, sim.
Tinha muito mais, né?
É, tinha muito mais. Você tinha muito mais protagonismo lá fora. Isso diz muito sobre o que é hoje a seleção brasileira. E o Max falando aí do, de ser um uruguaio, a possibilidade do Fonseca volante... O Atlético vai acabar estourando também o limite estrangeiro, né? Que aumentou, mas tem muito estrangeiro no Galo. Se você fizer a conta aí rapidinho, vai, se vierem esses dois uruguaios, um já veio. É o Borba, está contratado, foi anunciado. O volante, se vier, eu não sei, isso é até a história. Tem muito estrangeiro no Atlético.
Tem três equatorianos, tem o colombiano, tem o argentino, o volante. Cara,
Cicê.
Imagina. É o Cicê, né?
Tem muito estrangeiro no Atlético.
É uma boa busca, uma boa pesquisa, né? Mas vamos falar aqui sobre o Atlético. Eu falei, né, na primeira parte que hoje o assunto, né, foi a questão do extracampo, né, bastidores, né, possíveis chegadas, a possível chegada também do Nicolás Fonseca, que o Edu Panzi citou ali, do Borbas, que está chegando mesmo. Mas tem que pensar no jogo, né? Tem um jogo domingo importantíssimo.
Que jogo, hein?
É, um jogo importantíssimo contra o líder do campeonato, o Palmeiras, que no primeiro turno faturou 44 pontos o Palmeiras. 44 pontos o Palmeiras faturou. E que é um time muito cascudo, né? Estava até já observando hoje, agora à tarde, já fazendo a ronda de notícias, né? O Palmeiras tem possivelmente aí, né? Pode ser menos, mas possivelmente 9 desfalques. E ainda assim é um timaço, né? Se você pegar o time do Palmeiras no banco com os 9 desfalques, olha, o banco do Palmeiras seria titular aqui em muitos times do Brasil, né? Então, assim, é um jogo muito difícil para o Atlético, né? Todo mundo sabe disso. E o Barba Domingues, né, fecha os trabalhos amanhã pela manhã, a viagem à tarde. Ele pode ter 3 reforços aí. Não está garantido ainda isso, não está confirmado. Martelo batido. Mas ele pode ter aí o Preciado, né, que na seleção equatoriana foi reserva, que no Galo também é. Mas pode ter o Minda e o Scarpa. E aí o Scarpa eu até trago aqui para discussão, porque... me chamou muita atenção dele na coletiva de terça-feira, né? O Scarpa não vinha sendo utilizado, estava completamente escanteado. O Barba citou a questão da contusão, né? Do Scarpa, que ele vinha sentindo muitas dores e que o atrapalhava no treino e nos jogos. E que agora ele espera que as coisas possam melhorar, pelo que ele está vendo, melhorou bastante. E o Scarpa pode ser aí, quem sabe, bastante útil para ele no time.
As dores aonde? Ele tá com lesão onde?
No joelho, onde ele operou.
Ah, no joelho?
É
complica.
Segundo ele, segundo o Barba na coletiva, deu pra entender, ele falou, olha, as dores atrapalhavam muito ele, nos jogos e nos treinamentos.
Eu acredito que sim, cara.
E aí ele fez a
artroscopia. Caiu muito de rendimento.
É. Tinha um fragmento no joelho, né?
Sou
tirar, né?
Foi nada grave, mas teve que tirar.
E o Scarpa, sim, cara, a gente sabe da qualidade do Scarpa. O Scarpa já viveu um momento bom no Atlético, quando ele chegou em 2024, quando o Atlético foi finalista da Libertadores, ele jogava pelo lado esquerdo como um ala, muita gente reclamava, criticava, mas foi o melhor momento do Scarpa com a camisa do Atlético. Depois, 25, foi razoável e depois foi só caindo de rendimento. E esse ano, a reta final de 25 e o início de 2026, muito ruim. Perdeu espaço na equipe titular, quase não jogava. Eu acredito sim que esse problema no joelho poderia estar atrapalhando o Scarpa, e talento ele tem, qualidade tem. E é um dos caras que a gente apostava como protagonista desse time. O cara para fazer a bola chegar no centroavante, a bola chega mais redonda, né, para o centroavante, para os pontas. O cara de uma bola parada, com a ausência do Hulk, o Scarpa, caso ele jogue mais, ele vai participar mais dessa bola parada, porque o Hulk... ele pegava todas para bater. E o Scarpa, quando ele foi líder de assistências no Campeonato Brasileiro, com a camisa do Palmeiras, a maioria absoluta foi oriundo de bola parada, de escanteio, de falta próxima à área. Ele é um cara que pode acrescentar ao elenco do Atlético, e é que tem potencial para isso. Tomara que aconteça, tomara que realmente esse problema que ele tinha no joelho, que parece ter sido resolvido com a cirurgia, faça com que o Scarpa seja um reforço para o Galo nesse segundo semestre.
Se eu não me engano, 24 ele teve 15 ou 16 assistências.
Não, ele jogou bem 24.
Ele teve muitas assistências no ano. Bastante. Fazendo esse facão, né? Da direita, cortando para dentro. Ou ele batia, ou ele já cruzava mesmo, né?
O fato é que se ele resolveu o problema dele com a cirurgia, pode ser de fato um reforço do Atlético. Se você imaginar, poxa, no primeiro semestre foi ventilado a possibilidade de uma saída do Scarpa. Eu acho que qualquer, ou qualquer não, um time brasileiro que viesse para buscar o Scarpa, o contrataria como um possível um grande reforço,
né?
Um grande reforço, um reforço potencial.
Sem dúvida.
Um reforço potencial. O Scarpação é um reforço potencial para muitos times no Brasil afora, entendeu? Então, que ele seja esse reforço do Atlético. Eles são do joelho. A gente viu o Scarpa aqui jogando ótimas partidas, com boas assistências. Ele tem uma bola do lado direito que ele traz para o pezinho esquerdo, uma bola rápida, cruzada na área, que poucos no futebol brasileiro têm. Pouco utilizado, de repente porque estava com esse problema físico, clínico, né, que de fato limita, né, a mobilidade do atleta dentro do campo. O problema de joelho é muito sério, gente.
Sério.
Se ele tiver são, e o Barba está contando com ele, porque dentro do treinamento está vendo que é um potencial que vai ajudar, poxa, que jogue, entendeu? Que se mostre, que se coloque à disposição para jogar, porque o Scarpa, para muitos times do Brasil, seria um excelente reforço, que seja um reforço ótimo pro Atlético.
E ele tem se mostrado mais feliz, o Fábio. Desculpa cortar assim nas redes sociais, né? Bom, rede social é uma coisa, mas ele tem se colocado à disposição e falando. A última postagem que eu vi dele semana passada, ele colocou: segundo semestre é nós, chama. Então, assim, ele tá querendo, né?
Scarpa é muito bom profissional, cara. Disso eu acho que ninguém pode falar nada. Profissionalismo, dedicação, de comprometimento. Eu sempre vi no Scarpa um cara muito bom profissional.
O que ele estava deixando a desejar, de repente, com certeza influenciou essa dor no joelho, porque o Scarpa, ele participa muito mais do jogo, cara, do que ele estava participando ultimamente, sabe? É um jogador que faz a lateral, ele faz beirada, tanto na direita, na esquerda, quanto na direita, pé trocado, joga de meia, e ele participa do jogo, cara, total. E aqui ele tava meio. E às vezes a gente sabe como é que é, dor, fica limitado. E então, não tem problema com sobrepeso, cara, então com certeza.
E bola parada.
Com
bola parada hoje é diferencial no futebol.
É um cara que gosta da bola, né? Eu vejo um outro ali que gosta da bola também, e no último jogo, enquanto estava ativo desta forma, querendo a bola, que é o Vitor Hugo, o Atlético muito bem no jogo, principalmente no primeiro tempo. Não, depois ele sumiu. Tem atleta, cara, que você tem que botar ele no jogo o tempo todo. É. Nem se for só para ele dar uma carimbadinha na bola, para ele ficar ativo. Entendeu, Pedro Abílio?
Não desliga, não.
Não, né? Não desliga, não.
No seu tempo tinha o Robert, né, Márcio?
Eu joguei com caras assim, cara, que pô, toda hora você tinha que ter...
Robert.
O Robert era um cara... Ele não dormiu no jogo. Se ele dormiu, se ele desligou, acabou, cara. O Vitor Hugo é um cara desses aí, entendeu? Se eu sou um volante do Atlético, toda hora eu deixo ele carimbar a bola só para aquele, sabe, aquele passinho de lado ou para trás, para o cara continuar ativo no jogo. Porque é o cara que carrega a bola do meio para frente, ele tem a passadinha curta com a bola coladinha
no pé. Forte fisicamente.
Forte fisicamente, mas precisa... Sabe, é daqueles atletas que precisa estar com a bola o tempo todo, entendeu, Fabrício?
Não, e o Scarpa, ele pode dar uma imprevisibilidade que às vezes o Atlético não tem, que é muito, chega nos beirada e tal, e ele pode vir pelo meio, tem essa leitura, pode fazer outra rotação com ele em campo e bem, né? Então, com certeza, você falou, eu acho que é um baita reforço aí.
E ainda tem aquele aspecto, né? A sensação de última chance, que quase foi negociado... E de que é a hora de provar esse talento todo que a gente está elogiando aqui há algum tempo e ele não mostrou, especialmente em 2026. Algo mais, Azeredo?
Amanhã, fechamento, né? Pela manhã, o Atlético viaja na tarde para São Paulo. Como eu disse, tem um jogo aí, viu, gente? Um jogo importantíssimo para o Atlético, até para pegar moral, viu?
É o primeiro jogo do Palmeiras no estádio com um novo nome, né?
Com um novo nome, acho que
é
sim.
É o primeiro jogo do Palmeiras lá.
Molezinha, é melhor aproveitamento, melhor defesa.
Palmeiras é difícil,
é o que mais compete passado, no Brasil, né, cara? Nossa, é difícil demais.
Ele deu uma mudadinha aí no último jogo, jogou com 3 zagueiros,
foi,
né? O Abel não é muito adepto,
muito,
mas...
desfalque, né?
Exatamente, é. E o Tchê perdeu o Barbosa para esse jogo agora,
perdeu,
contra o Atlético.
Kelvin, né? Também. Ele pode ter 9 desfalques.
Mas pode ter o retorno do Vitor Roque, por exemplo.
Ele
está muito tempo parado.
Ele é dúvida, né? Ele é dúvida.
Muito tempo.
Vitor Roque é dúvida.
Palmeiras, líder do campeonato. Próximo compromisso do Galo, domingão à noite, aqui com transmissão da Itatiaia.
O Atlético acabou de informar aqui, ó, que o Thiago Borbas chega amanhã, 6:30 da tarde, em Confins, para realizar exames médicos. Acabou de chegar a informação aqui pra gente. Então, amanhã, o Thiago Borbas chegando para fazer exames no Atlético.
Muito bem, pessoal. E domingão você vai acompanhar por aqui com a gente a transmissão de Atlético contra a equipe do Palmeiras fora de casa. Tem o Cruzeiro antes, 16:00, ou contra o Botafogo no Mineirão. E tem um recado aqui do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Neste domingo, às 14:45, Emerson Romano dá o recado com Alexandre Simões e Adilson Martins. Jogo às 15:00. Lá na minha Itabira, tem Valério e Vila Nova disputando vaga na semifinal do Campeonato Mineiro do Módulo 2, primeiro jogo em Nova Lima, quartas de final, semana passada os times empataram em 1-1, transmissão com imagens no YouTube da Itatiaia, 7h50, intervalo e na volta o futebol internacional.
Atenção Belo Horizonte, condições especiais na linha Tigo 5X e no Tigo 8 Pro PHEV, a versão híbrida plug-in. Aproveite, é só na Kawash Audi, D21 Motors. São SUVs com design, tecnologia, conforto e performance para elevar cada experiência ao volante. Visite nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 1755, Silveira, e faça seu test drive. Acesse d21motors.com.br e conheça todos os modelos. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH.
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Aqui, você vai no Arraial de Belô, né? Só vai ter showzão. Ó quem vem. Dia 24 de julho, Chama Chuva. Dia 25, Mumuzinho. Dia 26, Felipe Araújo. 1º de agosto, Pisa na Pulô. Dia 2, Zé Vaqueiro. E é só chegar, tá? Paga nada pra entrar. Confira a programação completa em portalbelohorizonte.com.br/arraial. Te encontro no Arraial de Belô, lá no Mineirinho.
Se você não for, só você não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Daqui a pouco tem o Jornal da Itatiaia à noite. Eustáquio Ramos traz os destaques. Boa noite.
Ótima noite para você, Pedro Abílio. Daqui a 7 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. E já com nova pesquisa sobre a disputa pela presidência da República. Defesa de Bolsonaro entra com recurso contra a proibição de visitas políticas em casa. Em pleno período de inverno, Minas Gerais pode ter chuva forte no fim de semana, inclusive com granizo. E os brasileiros já gastam mais de R$1.000 somente com compras de supermercado. E está começando agora em Belo Horizonte, uma das maiores festas juninas do Brasil. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 8 horas, no Jornal da Itatiaia à Noite. E a gente começa com a conversa de redação. Até lá.
Valeu, Eustáquio. 7h54 na turma do bate-bola, futebol internacional com uma negociação importante no mercado da bola que está em andamento. O Real Madrid está de olho na próxima temporada e está em busca da contratação de um campeão do mundo. O Real intensificou as negociações com o Manchester City da Inglaterra para contratar o volante espanhol Rodri nesta janela de negociações. Ele está no clube inglês desde 2019, tem contrato até a metade do ano que vem. Porém, de acordo com o jornal The Athletic, o Real está confiante de que vai conseguir assinar com o Rodri. Alguns jornais da Europa também apontam que o Rodri quer assinar com o Real Madrid, que hoje venceu um jogo treino contra o Alcorcón da terceira divisão por 1-0, na reestreia de José Mourinho em jogo treino. 7:54. Já pensou, Edu? Rodri voltando pro seu país e jogando no Real.
É, um estilo de jogo um pouco diferente, né, do que ele está acostumado nos últimos anos, comandado pelo Guardiola, na seleção da Espanha também um jogo extremamente posicional, de muita posse com o De La Fuente, mas é o tipo do jogador que se adapta, né? É um craque de bola, cara. Assistir o Rodri no campo, no estádio, foi um dos grandes privilégios que eu tive e é um craque de bola.
Mapeia o campo, né?
Incrível, cara. Aliás, esse mapear o campo no estádio, até comentei com o Cirilo algumas vezes, você citou o Rodri, você tem razão, o outro que mapeia o jogo o tempo inteiro é o Messi. O Messi, ele passa o jogo inteiro mapeando o campo.
Ele tá sempre olhando o que tá acontecendo.
O tempo, mas é impressionante, cara. É impressionante, o tempo inteiro mexendo a cabeça.
É isso aí.
E o Rodri, é incrível.
E é bacana ver, de repente, o Rodri no Real Madrid, que eu acho que desde que saiu o alemão lá que aposentou...
Toni Kroos,
que tinha uma característica parecida. Sim, não era tão primeiro, eu acho até que tinha mais qualidade, mas também pode dar essa... lembrar um pouco, né, aquele Real Madrid com posse de bola ali, virando. O Rodri...
Joga demais, gente, joga demais. E carimba todas, tudo passa por ele.
Carimbador de bola.
7:56, a seguir as últimas da turma do Bate-Bola.
Neste sábado, dia 25 de julho, às 10 da manhã, o Palácio dos Leilões realiza um grande leilão, com mais de 200 motos seminovas, de diversas marcas, modelos e anos. Uma grande variedade de oportunidades para quem busca excelentes negócios. Financiamento facilitado em até 36 vezes, valores especiais e condições imperdíveis esperam por você. Palácio dos Leilões. Acesse e participe também online. www.palaciodosleilões.com.br.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friobel. Agora em Montes Claros. Entrega em todo o Brasil. Friobel. Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
A seleção alemã anunciou hoje a contratação do técnico Jürgen Klopp, de 59 anos. Ele estava afastado da função desde 2024, quando deixou o comando do Liverpool, na Inglaterra. Desde então, Klopp atuava como diretor esportivo geral do grupo Red Bull. O treinador terá a primeira experiência da carreira à frente de uma seleção e assina até 2030. Essa foi a reunião da turma do Bate-Bola nesta sexta-feira. Voltamos neste sabadão a seguir o Jornal da Itatiaia à noite. Um abraço, boa noite. Bom fim de semana.
De Minas. Lucas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Acaba de ser divulgada a nova pesquisa sobre a disputa pela presidência da República.
Defesa de Bolsonaro entra com recurso contra a proibição de visitas políticas em casa.
Com a presença do presidente da Argentina, PL vai confirmar amanhã Flávio como candidato ao Palácio do Planalto.
Brasileiros já gastam mais de R$1.000 somente com compras de supermercado.
As pessoas estão mais endividadas. O Brasil atualmente está com uma taxa de juros muito alta, então isso acaba afetando muito e aumentando muito o custo do endividamento. E o padrão de consumo das famílias também mudou nos últimos anos. Acho que tudo isso tende a gerar essa sensação de perda de bem-estar e de encolhimento da renda disponível.
Em pleno período de inverno, Minas Gerais pode ter chuva forte no fim de semana.
No sábado, a gente vai ter o que nós chamamos de cavado, que é uma área de baixa pressão se propagando em médios níveis da atmosfera. Essa propagação ela é rápida, mas onde ela passa, ela pode provocar condição de tempo severo. Muitos raios, rajadas de vento forte e não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo.
Está começando agora em Belo Horizonte uma das maiores festas juninas do Brasil.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de Jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção-Geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8 horas, 2 minutos. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Eustáquio Ramos.
Ótima noite para você, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noite de tempo instável, temperatura na casa dos 21 graus.
O mercado financeiro, o dólar, termina o dia em baixa, vendido a R$5,08. E a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, também cai 1,52%.
Trânsito.
E ainda é complicado na BR-381, na passagem pelo distrito de Ravenna, em Sabará, local onde um carro ficou com a lateral destruída após um acidente com carreta. Inclusive, o motorista ficou ferido e foi socorrido. A pista vai sendo liberada aos poucos. Falando de outro ponto, na rodovia Fernão Dias, noite de lentidão na ida para Betim, entre a passagem pela refinaria Gabriel Passos, a Regap, até a chegada ao PTB por reflexo de veículo com defeito mais cedo. Na rodovia Fernão Dias, ainda tem ponto de lentidão no sentido sul de Minas, na Serra de Igarapé e em Itatiaia Sul, no sentido Belo Horizonte, nestes dois pontos, por reflexo de obras. Obras também na BR-040, perto do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, deixando o trânsito mais complicado na ida para Sete Lagoas. E aqui em Belo Horizonte, trânsito bem complicado na Avenida Amazonas, ida para Contagem, desde Nova Suíça até o Gameleira, devido a evento no Expo Minas. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Iniciando a conversa de redação com a participação dos jornalistas Berta Macaron, Bernardo Estilac e Martélio Couto. A primeira semana de convenções partidárias em Minas foi morna, mas a expectativa é de pegar fogo amanhã e segunda-feira. Neste sábado será realizada a convenção do Republicanos, que pode confirmar ou não a candidatura do senador Cleitinho, que por ele até hoje não há uma definição sobre participar da disputa de outubro. Inclusive, ele não anunciou se vai ou não participar do encontro de amanhã. Afinal de contas, ele está em luto, né, pela morte do irmão no, no fim de semana passado. A decisão dos republicanos vai afetar diretamente a convenção do PL na segunda-feira. O principal objetivo do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro é indicar um vice para a possível candidatura de Cleitinho. Mas se o senador não entrar na eleição, o PL pode lançar candidato próprio ou apoiar outra possível composição, a da Federação União PP Bernardo Estilac. Tudo, então, está dependendo do Cleitinho? Boa noite para você.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite ao ouvinte da Rádio Itatiaia, aos amigos da bancada. É, esse é o resultado final de tanta indefinição nos últimos meses, né, Eustáquio? Na vida da gente, a gente vai protelando as decisões, mas chega o prazo e aí, às vezes, vem tudo de uma vez só. Então, se de fato, nessas últimas semanas, tudo nos bastidores ainda ficou muito incerto e mudando a cada dia, a cada hora, às vezes, a gente vai ter agora, com as convenções e a chegada do período do 15 de agosto, onde as definições precisam ser informadas à Justiça Eleitoral, várias reviravoltas acontecendo. A gente tem na situação do Cleitinho a mais importante de todas, porque o senador lidera todas as pesquisas de intenção de voto, tem mostrado uma permanência nessa liderança. Nada do que acontece ou a própria indefinição dele parece afetar as intenções de voto. O eleitor, de fato, que quer votar no Cleitinho, mostra muita resiliência nesse sentido. Só que afeta toda a direita aqui em Minas Gerais. É o interesse do governador Matheus Simões, desde lá do ano passado, que o Cleitinho não entrasse na disputa, porque ele queria uma união da direita em torno de sua candidatura logo que se filiou ao PSD. É do interesse do PL, já anunciado inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, que o Cleitinho concorra, porque assim ele teria um palanque muito forte aqui na disputa por Minas Gerais. E agora a gente ainda tem mais uma situação, que é com a entrada do Carlos Viana, senador do PSD, ali na chapa do governador Matheus Simões, a vaga do Marcelo Aro do PP nessa disputa ficou meio que em risco. E aí existe a possibilidade do Aro concorrer ao governo. E o PL já sinalizou que se o Cleitinho não entrar, é possível fazer uma aliança entre a União, né, de União Brasil e PP com o PL para a disputa do governo de Minas. Então, tudo na direita aqui em Minas Gerais e na centro-direita parece depender dessa definição do senador Cleitinho Azevedo. Amanhã é possível que a gente tenha alguma resposta. Se ele não participar dessa convenção do Republicanos, também não é um martelo batido, né, Eustáquio? É bom a gente lembrar para o nosso ouvinte que as convenções, elas delimitam ali, determinam principalmente as chapas de deputado estadual e deputado federal, mas as coisas podem mudar até a data final, em meados de agosto, para definição. Só para finalizar, tem uma indefinição à esquerda também. O PT ficou meses antes de definir que o Patrus Ananias, deputado federal, seria o seu candidato, mas isso não muda o fato de que o resto da chapa ainda está em discussão. O PSB, ele é um partido alinhado ao PT nacionalmente, né? Tem o vice-presidente candidato à reeleição a vice, o Geraldo Alckmin. Ele pode ter, inclusive aqui em Minas Gerais também, o candidato a vice na chapa do Patrus. E pode também fazer de Jarbas Soares, ex-procurador-geral de Justiça, o candidato ao Senado. Nesse cenário, Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, e Jarbas formariam uma dobradinha. Aí a Áurea Carolina do PSOL fica escanteada. A Áurea quer muito fazer uma dobradinha com a Marília. Para poder falar da esquerda também, a gente vai ter na próxima semana essa discussão interessante para poder saber se PSB e PSOL vão meio que entrar em rota de colisão em relação à formação da chapa do PT.
Ô, Roberta Macaru, o que muita gente está se perguntando é: por que o senador Cleitinho, liderando todas as pesquisas, ainda está resistente em ser candidato? Não definiu ainda, sendo que na última eleição ele era deputado estadual e o nome dele apareceu assim, vamos dizer, de surpresa, como líder nas pesquisas para o Senado. Ele se candidatou ao Senado e ganhou. E agora está liderando para o governo do Estado e não definiu ainda. Boa noite.
Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, amigos da Itatiaia. Bom, o Cleitinho tem uma presença muito forte nas redes sociais, nas mídias digitais, e já tem um perfil de atuação política que fala muito diretamente com o eleitorado, tocando em pontos que dizem respeito à vida das pessoas. Então, ele tem uma penetração num espectro bem amplo do eleitorado, embora seja um político conservador, de direita, mas ele apoia diversos projetos populares que são também do governo Lula. Então, por isso, ele tem uma penetração bem ampla no eleitorado que vai da esquerda à direita. E o que está acontecendo neste momento essa indefinição de Cleitinho é que neste momento está vivendo um luto porque perdeu o irmão, não é? E havia pedido inicialmente que a convenção do Republicanos fosse em 5 de agosto, mas o Republicanos antecipou porque há uma ansiedade no partido e há uma ansiedade nas legendas aliadas, particularmente do PL, que tem expectativa de fazer a composição com o Cleitinho. Ocorre como o PL, como o Cleitinho ainda não se definiu, nós estamos vendo no PL uma movimentação muito grande, principalmente nesse momento, de Marcelo Aro, que está via a Federação União PP tentando articular a convergência do PL e do Republicanos em torno de si para concorrer ao governo de Minas. Conforme Bernardo descreveu e relatou, Marcelo argumenta que está concorrendo, agora passou a trabalhar pela sua candidatura ao governo, em decorrência da filiação de Carlos Viana ao PSD, que também é candidato ao Senado. Inicialmente, Marcelo Aro vinha trabalhando aí há 4 anos, inclusive, com apoio da estrutura do governo e usando a estrutura do governo para fazer acordos com as prefeituras, com os parlamentares, em torno deste apoio futuro para sua candidatura ao Senado. Então, ele se sente ameaçado pela presença de Carlos Viana na mesma chapa e usou esse argumento para desembarcar, é o que tudo indica, é isso que ele vai fazer, do governo Matheus Simões, porque está articulando ativamente com o PL e também com o Republicanos para criar uma convergência em torno de si. E, inclusive, atropelando pré-candidatos do próprio PL, como Flávio Roscoe, Vittorio Medioli, que são nomes do PL e que estavam aguardando uma definição de Cleitinho porque teriam essa primazia na definição do PL pela sua chapa ao governo de Minas.
Ô, Martélio Couto, você vai trazer, inclusive, daqui a pouco no Jornal da Itatiaia detalhes sobre a convenção do PL amanhã em nível nacional, que vai confirmar o nome do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, mas não sei se é a impressão ou o Flávio Bolsonaro, a campanha dele está mais preocupado com a própria campanha por causa dos problemas internos ali, briga com a Michelle, que é página virada, vamos dizer assim, com questão do Vorcaro, enfim, do que com a definição nos estados, porque tem mais problema na candidatura dele do que nos palanques no estado, ou é só impressão? Boa noite.
Boa noite para você, Eustáquio Ramos, boa noite aos debatedores, boa noite aos nossos ouvintes. Eustáquio, acho que você tem a razão aí num questionamento. Ontem eu mencionei aqui, né, conversando com analistas e também conversando com políticos, a impressão que a gente tem, a análise que a gente tem, a metáfora que cabe para analisar a campanha do Flávio Bolsonaro nesse momento é aquela que eu citei aqui no Conversa. Se 10 andares estão participando da campanha do Flávio Bolsonaro. Nesse momento, 9 desses andares de profissionais estão sendo dedicados à gestão de crise. E só um andar à campanha. Então, ele tem muito com o que se preocupar com a própria campanha, com o que se manter viável. E isso acaba faltando um pouco de tempo para se dedicar aos estados. Uma prova disso, esse cenário de indefinição em Minas Gerais. Eu queria lembrar alguns pontos que a gente teve aquele vazamento, que teve grande repercussão, daquelas anotações do Flávio Bolsonaro. E lá, ele deixava bem claro, ele tem o nome lá do Matheus Simões e ele escreveu nessa anotação, me puxa para baixo. Acho que isso é uma simbologia muito clara de que o PL está bem distante do PSD e do Matheus Simões. Então, o que a gente percebe é que o PL está aguardando o posicionamento do Cleitinho, que nesse momento, como lembrou a Berta, passa por um momento pessoal difícil, perdeu o irmão para um câncer, nesse fim de semana, inclusive, é a missa de 7º dia do irmão, então ele está num momento de fragilidade pessoal e um momento que tem que ser respeitado. essa é a situação pessoal. O que pode, né, Eustáquio, interferir de certa forma numa tomada de decisão. Quando você está sensibilizado pessoalmente, você pode abrir mão de novos desafios. Há pessoas que fazem isso, mas há pessoas que se sentem motivadas por novos desafios nesses momentos, se sentem ali empenhadas. A gente não sabe muito bem como é o Cleitinho, porque o Cleitinho já deu declarações ambíguas. Em um dado momento, quando você termina o dia ouvindo a declaração dele, você tem certeza que ele será candidato. No outro dia, ele dá uma declaração no Congresso e não dá para saber muito bem se ele será ou não. Ele chegou ao falar da descoberta da doença do irmão, ele deu uma declaração muito forte, emocionante, muito sensível no Congresso, que todos interpretaram que seria a desistência total dele na disputa pelo governo do Estado. Depois, em outros momentos, ele deu ali certeza, chegou a dizer que não vai desistir da candidatura se o nome dele for viável. O que a gente percebe é que o PL está de sobreaviso, digamos assim. Dependendo do que o Cleitinho decidir, o PL vai tomar uma posição. Acho que a gente pode afirmar aqui que se o Cleitinho não for candidato, o PL dificilmente, pelas cartas que estão colocadas hoje, vai se aliar a Matheus Simões. Está muito mais próximo de lançar o nome do o agora presidente licenciado da FIENG, Flávio Roscoe. E a gente tem orbitando por fora, nesse campo da direita do PL, o Vitório Medioli, como foi mencionado por aqui. Então, acho que tudo depende da decisão que será tomada amanhã pelo senador Cleitinho Azevedo, ou nos próximos dias pelo senador. Acho que esse é o cenário no campo da direita. No campo da esquerda, o PT, o que a gente percebe, né, Eustáquio, está ali tentando escalar, tentando se agarrar em alguma coisa para ter um palanque mínimo do presidente Lula no estado mineiro.
E pode ter a impressão também de que a decisão não vai sair aos 45 do segundo tempo, vai sair na prorrogação, porque as convenções podem ser realizadas até o dia 5, mas o registro das candidaturas até o dia 15. Então, depois das convenções, ainda pode ter alguma alteração, né?
Exatamente.
Só uma questão na próxima semana também, que além de todas essas convenções, deve sair pesquisa, né? Acho que a pesquisa Quest deve sair na próxima semana. E isso tudo vai ser muito interessante para poder ver, por exemplo, o impacto do PT nomeando Patrus e também se o Cleitinho continua com essa folga tão larga, né? Porque tá todo mundo esperando ele, porque o cara aparentemente tem voto consolidado.
Oi, Berta.
Eu queria colocar uma questão que é interessante. Essas convenções, elas costumam delegar as direções partidárias a condução do processo de alianças e de definição de candidaturas quando não se encontra um consenso ali no momento da convenção. Então, a gente pode esperar que possivelmente isso vai acontecer muito ao longo dessa semana nas convenções, que ali os delegados delegam para que a direção tome as decisões em relação a coligações e definições de candidaturas.
Bom, agora vamos falar de economia aqui. Depois do anúncio de novos tarifaços determinados pelo presidente Donald Trump, que prejudicam diretamente milhares de empresas brasileiras, agora empresários do nosso país se voltam contra o governo Lula por causa da chamada taxa das blusinhas. Eles querem reverter no Congresso a medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para compras de até $50 em sites como Shine, Shopee e AliExpress. Ou seja, as blusinhas estão entrando mais baratas no Brasil e afetando a indústria nacional, que está perdendo mercado. As empresas nacionais afetadas enxergam a isenção como um duplo castigo, que se soma ao tarifaço, que dificulta a venda de produtos brasileiros nos Estados Unidos, Mardélio Couto.
Eustáquio, essa é uma encruzilhada muito perigosa para o governo federal e, consequentemente, para a candidatura do presidente Lula. Qual é a encruzilhada? O presidente Lula vai ficar do lado dos empresários ou vai ficar do lado da população? Por que eu digo isso? Porque é uma decisão difícil para ser tomada. Inclusive, eu acho que eu não tenho uma resposta concreta para isso. Qual é o melhor caminho? Depende por onde você olha. Claro, há uma preocupação dos empresários que acham que agora existe uma concorrência injusta. Os produtos estão chegando aqui no Brasil com taxas muito menores do que as praticadas para os empresários brasileiros. É o que a gente chama de concorrência desleal. O empresário chegou a me dizer, Eustáquio, que seria como se fosse um vendedor de loja na Savassi concorrendo com um ambulante que não paga nenhum imposto, que montava ali aquela tenda na porta da loja, os antigos camelôs. Um empresário chegou a me referir dessa forma, para descrever essa deslealdade na disputa. Isso é o que pensa o empresário, que está preocupado com toda com toda clareza, está preocupado com o seu setor, com a geração de empregos, com tanto de impostos que paga, com os empregos que mantém, e vai pressionar o governo para ter algumas medidas, pelo menos, de competitividade entre eles. Isso ele está pressionando o governo. Do outro lado, Eustáquio, o governo é pressionado pela classe popular, que é a classe que compra mercadoria nessas lojas. A gente vê aqui em São Paulo, Eustáquio, é assustador o fluxo desses veículos que entregam essas blusinhas toda a vizinhança, em locais humildes. A gente vê esses carros entregando aí essas blusinhas, porque é um preço muito mais em conta. O governo tomar o lado dos empresários pode significar parecer que ele está querendo ser contra quem compra produtos mais baratos. Isso pode gerar uma insatisfação na população, nas classes populares, que é a base do PT. Então é uma encruzilhada difícil para o PT, para o governo federal tomar uma decisão. Ou ficar do lado dos empresários, ou ficar do lado da população que faz compra nessas lojas.
E como sair dessa encruzilhada, Bernardo Schlag?
Muito difícil, né? Eu acho assim, é de fato uma encruzilhada. Talvez a questão da soberania, do apoio ao empresariado brasileiro em relação, em contraposição ao Donald Trump e ao tarifaço, possa ajudar um pouco o governo Lula a tentar balancear, né? Porque ele abraçou muito bem essa bandeira. Mas isso que o Mardelli falou é realmente impressionante, né? Assim, o economista-chefe da FIENG, o João Gabriel Pio, em entrevista à Folha de São Paulo, falou que o cálculo deles é que desde que a CMP das blusinhas entrou em vigor, houve um aumento de 2,6 bilhões de reais em compra de produtos abaixo ali de 50 dólares. Então, o povo abraçou, o povo sentiu o efeito da MP das blusinhas, né, que zerou o imposto, e agora qualquer medida que faça um retrocesso em relação a isso vai ter uma perda popular, sim, uma perda de popularidade para o governo federal.
E para você, Berta Macaron?
Bom, a SMP, só lembrando, ela termina a validade, essa da isenção dos impostos, da taxa das blusinhas, termina a validade em setembro, tem de ser votada no Congresso Nacional, senão... volta, né? A taxa do imposto. Agora, de qualquer forma, a taxa das blusinhas, ela vai voltar em 2027, mas vai vir por meio da contribuição de bens e serviços, que é o novo tributo federal criado pela reforma tributária, que substitui um antigo imposto de importação que tinha essa alíquota de 20%. Agora, o valor desta nova alíquota e futura alíquota está sendo calculado pela Receita Federal em conjunto com o Tribunal de Contas da União e vai ser fixado por resolução do Senado Federal em dezembro deste ano.
Bom, rapidamente, para a gente encerrar aqui, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou hoje que acredita que a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, do fim da escala 6x1, dificilmente será votada pelo Congresso antes das eleições. Ele falou, Mardélio Couto, que o governo trabalha para que a proposta avance, mas avaliou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não está na mesma rota que o presidente Lula, não deverá pautar o tema.
Eustáquio, pela primeira vez eu vou ficar feliz com a lentidão, com o embrólio, com os gargalos do Congresso. Por que que estou dizendo isso? Porque não votar antes das eleições, eu acho que é uma decisão correta. Com todo respeito aos ouvintes que nos acompanham, que defendem o fim da escala 6x1, não é essa discussão que eu quero fazer, se eu sou favorável ou contrário. O que eu quero falar de maneira assertiva, Eustáquio, que decisões difíceis não podem ser tomadas com 40 graus de febre. Uma decisão tão importante que vai mudar os rumos do país, a economia, tudo que o governo arrecada, vai mudar a rotina das pessoas, pode quebrar milhares de empresas brasileiras, empresários brasileiros. Essa decisão não pode ser tomada no calor de uma eleição, tentando ali ser atingida, de certa forma, por pressão da sociedade e também políticos pensando em voto para tomar uma decisão tão séria. Repito, essa é uma decisão que pode quebrar milhares de empresas, acabar com empregos. Então, isso não é assunto para ser discutido antes de eleição na correria. É um assunto que tem que sentar e debruçar tecnicamente por cima dos números. Que tome a decisão, mas que seja tomada de forma técnica e não no calor das eleições em busca de voto.
Rapidamente, Bernardo Schlag. Muita discussão, muito projeto, muita proposta, acordo daqui, acordo ali, mas dá a impressão que tudo foi por motivos eleitoreiros, né?
Eu acho que foi uma sempre ali baseado na briga entre Congresso e Palácio do Planalto. Eu concordo com o Mardélio, mas também faço uma ressalva de que várias decisões que são populares, que vão beneficiar em maioria a população mais pobre do Brasil, às vezes precisam dessa pressão da eleição para o pessoal votar a favor, né? Porque senão o Congresso nem olha para a cara do projeto. É, eu acho que o governo Lula está num ganha-ganha nessa situação. Vamos ver como eles vão tratar isso na comunicação eleitoral, porque se fosse votado e aprovado, ótimo para a campanha. Se não for nem votado, o Lula vai poder jogar no colo do Alcolumbre e falar, olha, a gente tentou, mas ele barrou.
Ok, Bernardo Estilac, Berta Macaron e Mardélio Couto participaram da conversa de redação. 8 horas 24 minutos, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Pesquisa Datafolha aponta cenário estável entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais.
Defesa de Bolsonaro entra com recurso contra a proibição de visitas políticas em casa.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta.